Boa noite, sejam todos bem-vindos. Uma alegria estarmos juntos. Mais um encontro próximo já no caminho dos finalmente. Mas é o finalmente do começo. Não é isso que a gente está no Livro dos Espíritos? Maravilha, mas vamos celebrar os avanços, as vitórias. Muito bom revê-los aqui presencial e também no Zoom. Vamos lá, vamos nos unir em pensamento. Vamos começar a positivar aquilo que a gente já traz de energia para qualificá-la da melhor forma que podemos, pensando em Deus, em Jesus, todos aqueles que trabalham para o bem dessa casa, aos nossos guardiães, protetores, guias, aqueles espíritos familiares que nos acompanham há tanto tempo querendo o nosso melhor. Que possamos todos juntos, nesse esforço conjunto, iniciarmos o trabalho de hoje, cientes que somos muito amparados e que precisamos de auxílio, pois que necessitamos expandir a nossa compreensão e cada vez mais sermos amparados no caminhar diário. Agradecendo a Rita de Cássia, Maria de Nazaré e todos aqueles que trabalharam até hoje para a construção e apoio aos espíritos que trabalham nessa casa, os encarnados que diariamente labutam, funcionários, voluntários, todos para fazer o melhor ambiente possível para o nosso encontro de hoje. Agradecemos a todos que também trabalham e desenvolveram tecnologias na internet, microfones, mesas de som, celulares, computadores, câmeras, tudo que a gente precisa para melhor poder chegar em diferentes partes do globo. Jesus, nosso modelo e guia, fica conosco, nos protege, nos guia, nos ampara. Que seja em teu nome e com a bênção de Deus que iniciamos o trabalho de hoje. Graças a Deus.
Muito bem, encontro 33. A gente, no ano passado, eu lembro que a gente deu um foco maior para a questão dos possessos, as possessões. Esse ano eu dei uma olhada, né, dei um carinho maior para a questão dos convulsionários. Eu acho que a gente vinha conversando muito sobre essa questão da influência espiritual, né? E eu achei que seria talvez interessante a gente entender melhor esse contexto. Que de certa forma também passa pela questão dos possessos. Talvez o termo convulsionário seja um termo muito pouco comum para todos nós, né? Na realidade, é um desafio, né, fora do movimento espírita, para quem não conhece história, saber o que é um convulsionário. Ali em torno de 1760, 1700 e um pouquinho, era um objeto de observação muito potente. Observava-se pessoas ligadas muitas vezes ao pensamento religioso que se deixavam que seus corpos pudessem ser imolados de alguma forma, né? Então, pessoas que caminhavam sobre brasas quentes, pessoas que falavam em línguas, pessoas que tinham a capacidade de impor as mãos e curar, pessoas que faziam feitos inacreditáveis para o potencial de um corpo humano, potencial esse muitas vezes no sentido mesmo de super força, de super resistência, e que depois desses grandes feitos, que aconteciam sempre em turbas, em massas grandes de pessoas, em torno principalmente de pensamentos religiosos, essas pessoas não lembravam do que havia acontecido. Os convulsionários foram muito estudados por Kardec. Especificamente, a gente tem ali um movimento de dissidência católica em torno de 1700 e pouco ali na França, onde isso ficou muito evidente, né? As pessoas
criou-se um certo caos em torno do túmulo de um padre. Eu acho que ele ainda não havia sido canonizado ainda, não havia sido considerado santo àquela época, e criou-se uma verdadeira confusão em torno daquele contexto, daquele túmulo, né? E assim, a coisa assumiu uma proporção tão grande, ficou tão confuso, que o governo foi obrigado a fechar o cemitério, proibir o acesso das pessoas ao cemitério, para que houvesse uma redução dos fenômenos de convulsionários que se davam, né? Porque as multidões iam visitar aquele túmulo e grandes coisas aconteciam ali. Curiosamente, né, a maior parte das referências espíritas acabam se referenciando a estes convulsionários. Mas Kardec estudou esse tema em outros dois artigos também da Revista Espírita. E aí eu tive esse cuidado de colocar a citação dos artigos lá no nosso material. Eu acho que isso pode enriquecer a gente um pouquinho. Kardec faz referência, tem uma nota histórica falando de um cenário de convulsionários num levante social, em que as pessoas, os revoltosos, foram trucidados pelas autoridades, mas ficou esse registro de que eram pessoas difíceis de serem matadas, porque eram pessoas extremamente fortes, extremamente resistentes. Mesmo feridas mortalmente, continuavam lutando. Então, assim, foi uma coisa muito fora da explicação e que a história acabou passando apenas como um evento de conflito, né? Mas que chamou atenção a Kardec exatamente por conta do conhecimento que ele tinha dos fenômenos mediúnicos. E aí ele pôde classificar aquele evento como sendo um fenômeno de convulsionários. E a outra citação, eu acho que está na Revista Espírita de 1858, se não me falha a memória, é 58, 68 e 69, as três revistas com quatro artigos. O outro artigo, ele faz referência aos sufis, que é uma derivação mais radical, né, dos seguidores de Maomé. E ele faz referência, né, a pessoas que colocavam, inclusive, carvão em brasa na boca, para a gente situar, né, o tamanho da loucura que era ser um convulsionário. O que está em jogo aí, né? Eu acho que isso é interessante da gente pensar, né? Voltamos a conversar, ou talvez a gente não tenha nem parado, continuamos conversando sobre os fenômenos sonambúlicos. Continuamos falando sobre o fenômeno de afastamento do espírito que comanda o corpo e do acesso de uma dimensão de outros espíritos àquele comando daquele corpo. Porque um convulsionário nada mais é do que um espírito manifestando-se através de um médium de uma forma extremamente potente. Talvez nós possamos ver exemplos de convulsionários nas modernas expressões mediúnicas. Não sei se você já tiver a oportunidade de ir a uma gira da Umbanda ou do Candomblé. Ali percebe-se claramente fenômenos que nós poderíamos facilmente, à luz de Kardec, classificar como convulsionários. Não que os médiuns da Umbanda e do Candomblé coloquem pedras de carvão em brasa na boca, mas frequentemente nós vemos esses médiuns consumindo elevadas doses de bebidas alcoólicas. Frequentemente nós vemos esses médiuns com uma força e uma potência e uma capacidade de equilíbrio sobre-humanos. Frequentemente nós os vemos falando em línguas que nós não conseguimos entender, porque o nível do transe mediúnico que ali se dá é tão potente que há uma anulação da consciência do médium e um controle maior que cede o controle do corpo de uma forma mais predominante para aquele espírito comunicante. E é interessante a gente olhar para esse fenômeno e a gente perceber que as classificações são as mesmas e que ao longo da história nós somos capazes de olhar, né, para o fenômeno dos convulsionários identificá-los em diversos grupamentos religiosos, modernos inclusive, né? Mas que também antecedem ao próprio catolicismo, quando nós vemos determinadas descrições de fenômenos de rituais druidas, de rituais celtas, de rituais de sacerdotes na Roma Antiga, na Grécia Antiga, quando nós vemos determinados rituais religiosos na Coreia, na Indonésia de um modo geral, a gente consegue perceber claramente que aquela tomada mediúnica poderia ser facilmente classificada como um cenário de um convulsionário. E aí talvez a gente possa até trazer um outro termo para ficar mais claro, né? Porque do que se trata isso? Na realidade, isso se trata daquela mediunidade inconsciente, em que o espírito abre um pouco, né, o comando para o seu corpo e permite que o perispírito do espírito comunicante possa assumir o controle de determinadas funcionalidades. Assim como a gente viu lá com os sonâmbulos, né, com a mediunidade, da questão do sonambulismo, como nós vimos um pouquinho da catalepsia, há um afastamento consciente do dono do corpo, né? Há uma redução do controle consciente que permite que aquele corpo que possui capacidades de contato com o perispírito de espíritos desencarnados, então possa, através desse contato, permitir que o outro espírito possa influenciar na forma de falar, na forma de agir, na forma de se expressar.
Bom, vamos lá, que a gente tem uma pergunta do Zoom, que eu vou trazer antes de alguns comentários. Então vamos começar com a pergunta. Foi dito assim: em relação aos sufis, e lembrei aqui dos indianos e o grau de interiorização que conseguem chegar via meditação, não explicaria parte desse fenômeno?
Como a gente viu, sim, porque esse processo de meditação nos leva a um cenário de possível desdobramento, onde a gente relaxa o estado consciente do corpo, né, e a gente consegue se afastar um pouco do nosso corpo. Essa é a demanda, essa é a regra de demanda, né, para que haja qualquer contato mediúnico. As comunicações mediúnicas, elas se fazem primeiramente com um processo de desdobramento. Então, sim, essa meditação profunda que faculta um estado de alteração de consciência chamada transe é o primeiro estágio para a efetivação de uma comunicação mediúnica. Então, sim, seria possível caminhar nessa direção aí.
Maravilha. Então, a gente pegando uns pensamentos aqui de outros exemplos. A gente já viu, né? Pelo menos a maioria de nós, em filmes. Fakir caminhando sobre a brasa. Então, como é que faria essa questão da anulação? A gente está pensando apenas de uma capacidade consciente, ou a gente está pensando também nessa possibilidade de, através de um distanciamento, permitir essa influência espiritual. Outra coisa, tem um documentário muito interessante, que, se eu não me engano, chama Deus, que o Morgan Freeman é um apresentador, então ele vai vendo diferentes versões de Deus ao longo do mundo. E eu tenho a impressão que é nesse documentário que ele entrevista um monge budista, e que o monge consegue ficar dentro de uma câmara gelada, um frigorífico, sozinho, só com, né, um mínimo do mínimo ali. E aí ele está conseguindo trabalhar nessa questão do sistema nervoso para evitar sentir frio. E será que a gente também não poderia olhar do ponto de vista espiritual dessa comunicação? Uma outra ideia. Outra cena que me lembrou muito de um documentário falando sobre Mahatma Gandhi, quando ele trouxe aquela questão da revolta do sal, que era contra a cobrança de impostos da Inglaterra sobre o sal nas costas da Índia. Então, era assim, era um né, uma coisa chegando de graça, e a Inglaterra queria intervir porque era uma forma de subsistência local. E isso chegou a levar uma revolta, inclusive maior, que depois levou um movimento de transformação muito grande. E existe uma cena muito importante ali que Gandhi vai com essa turma toda, né, que estava insatisfeita com a situação, e eles vão para uma porta de um lugar que os ingleses queriam ter acesso. E ali vem que eles estão todos parados, chega a parte inglesa e não sabe o que fazer no primeiro momento, que eles estão todos ali tranquilinhos, pacíficos, esperando. E, de repente, não tem solução, eles não se movem, não saem, então começam a dar marretada, né? Começam a bater de cacetete. E aí você vê eles pacificamente aceitando uma agressão. Então, a gente poderia transcender o pensamento, pensar assim, é apenas uma questão consciente de uma forma de não violência, consciente total sobre não reagir e permitir ser agredido, ou quem sabe, dentro dessa comunidade, dentro deste movimento, a gente está falando de magnetismo, a gente está falando de uma série de possibilidades de interação mediúnica, ali também não tinha esse efeito, para que aquela dor não se apresentasse daquela forma e eles conseguissem lidar com a violência que recebiam, com a agressão, e permanecer tranquilos, entre aspas, apesar da agressão. Aí a gente pode fazer um outro pensamento que me ocorreu agora. E Jesus? Né? Jesus, quando estava na cruz, eu estava assistindo um filme esses dias que falava muito de estudos que foram feitos em sociedades científicas dos Estados Unidos sobre apenas o peso do pulmão e da respiração sobre o corpo daquele que está crucificado, por si só vai causando uma fadiga e uma exaustão tão grande que vai naturalmente matando. Então imagina você ser ainda transpassado por uma lança e como isso significaria dentro do processo de dor, porque você tem exaustão, né? Imagina pé e mão pregado, ninguém que está falando de uma situação tranquilinha, né? Né? Imagina o calor provavelmente que estava lá, o sol na cabeça, o suor, não te dão água, quando te dão vinagre. Então você bota tudo isso num contexto. Então será que a gente poderia pensar que Jesus passou por um estágio também de dor, ou Jesus esteve trabalhando conscientemente, ou Jesus também teve uma ajuda para a sua vida? A gente não sabe.
Eu tenho quase certeza que pelo menos como convulsionário não deve ter acontecido.
Exato.
No sentido de que o nosso poder mental ele é capaz de transcender, né, em muito a capacidade do nosso corpo físico, desde que a gente consiga este treinamento, né,
De controle,
de,
né,
controle mental, raciocínio sobre a dor, ou pelo menos o controle de distanciamento, né? Num exemplo muito menos radical, eu estava lembrando da dona Ivone Pereira, né, que assim, tinha uma facilidade de desdobramento enorme.
Só um centímetrozinho,
e dois centímetros. E aí, quando ela estava num lugar muito tumultuado, ela desdobrava um centímetrozinho só para amortecer a percepção, a audição, né, diminuir o incômodo do burburinho do lugar. Ou seja, o simples ato de desdobrar já reduz a capacidade de percepção consciente, né, que o corpo está fazendo. Então, eu imagino, né, que a gente tem diversas vias para a gente pensar nessa superação da questão das dores. Inclusive, eu acho que nessa hora entra muito a própria questão da inteligência instintiva, né? A gente conversou lá no início do curso sobre o instinto como uma forma primitiva de inteligência, né? Essa inteligência instintiva, ela vai fazer com que o nosso corpo reaja naturalmente, no sentido de se preservar, porque a dor é uma ferramenta de preservação. Ela sinaliza que tem algo acontecendo errado com o corpo.
Você tem que tomar atenção para responder de acordo, porque tem um evento ali te chamando a atenção.
No momento em que a minha mente é superior a tudo isso, eu consigo ignorar e até talvez desligar estes sinais através de técnicas meditativas, técnicas de desdobramento, né? Ou talvez eu simplesmente consiga força suficiente, força mental suficiente para ignorar aquela dor que está me atingindo, né? O fenômeno dos convulsionários, eu acho que ele é muito rico, porque é algo que se dá no coletivo, então não é um médium, uma pessoa manifestando um espírito. Você tem um grupo de espíritos se expressando naquele espaço de forma coletiva e com um propósito. Então isso é uma coisa que caracteriza muito esse fenômeno dos convulsionários, né? É aquele grupo de pessoas em defesa de uma determinada ideia lá na Revolução. É um conjunto de pessoas ligadas a uma derivação religiosa, cumprindo ali, né, em nome de um religioso, uma determinada ação, né? A gente percebe, e aí eu acho que isso talvez seja muito rico no fenômeno para a gente, esse entrelaçamento das sociedades, da sociedade dos encarnados e da sociedade dos desencarnados. Nesse momento fica muito clara essa parceria que se faz a partir das simpatias, das sintonias, das afinidades que nós estabelecemos. Porque o sujeito pode até ser médium, mas se ele não tiver simpatia com a causa, ele não vai estar ali se deixando ser controlado por um espírito naquele momento de guerra ou naquele momento de profunda experimentação religiosa, né? Então esse é um outro ponto que eu acho que é muito importante e talvez seja o mais rico, né? Porque de certa forma aquele potencial mediúnico de uma gira de Umbanda, aquele potencial mediúnico de uma gira do Candomblé, o potencial mediúnico que se estabelece na nossa cabine de passe de tratamento espiritual, ele se faz exatamente por esse entrelaçamento de sociedades, encarnados e desencarnados, se propondo, então, afins, sintonizados, se propondo a caminhar numa direção conjunta.
Por exemplo, por isso que a gente fala que o passe é humano e espiritual, né? Porque ele tem esses dois componentes que dialogam, entrelaçam, e aí a mediunidade é esse canal de comunicação constante de trocas de todos os níveis.
E aí o quanto de confiança que se estabelece nessa relação também, né? E esse é um outro ponto que eu acho que é crucial nessa nossa reflexão, né? O quanto de entrega existe do lado dos encarnados em ceder o controle, né, da situação para os desencarnados de forma coletiva, né? Em favor de uma causa maior. E na nossa sociedade hoje em dia, absolutamente individualista, muito egocentrada, né, como é difícil atingirmos coletivamente estes acordos. Então a gente percebe como cada vez é mais difícil atingir estes estados esses estados coletivos, né, onde é possível visualizar os convulsionários. Porque talvez essas expressões elas estejam cada vez menos frequentes, porque nós somos cada vez mais autocentrados, buscamos cada vez mais liberdade, cada vez mais autodeterminação, cada vez mais governo de nós mesmos neste processo. E aqui não há uma crítica negativa. Há, na realidade, a consciência de que cada vez mais estamos nos aproximando do governo sobre nós mesmos, sobre o nosso próprio processo mediúnico, né? A gente, no próprio processo da comunicação mediúnica na Casa Espírita, nós somos treinados para estar no governo das nossas habilidades, para não darmos passividade a qualquer um em qualquer lugar, né? Para que as coisas aconteçam de forma controlada, de forma segura, né? A importância de uma casa séria para a nossa prática, ela também passa pelo processo formativo, né? Quando na semana passada e, né, três semanas atrás a gente estava falando da coisa do avistamento e de fazer ou não fazer prece, né? É também essa discussão de perceber se eu estou tendo um avistamento mediúnico, se eu estou vendo um espírito, muito possivelmente eu estou sob o influxo de uma possibilidade de incorporação. Perguntaram na semana passada sobre a questão o que é risco mediúnico. É isso. O sujeito que se coloca ali na posição de estar agindo como um convulsionário, ele assumiu um risco mediúnico de perder o controle da sua própria faculdade. Ele cedeu o controle para o outro espírito. Então, na dúvida, há sempre esse cuidado que nós precisamos ter, né? De quanto de passividade nós vamos oferecer naquele evento mediúnico, para que os eventos sejam conscientes, não apenas por uma questão de segurança, mas também pela perspectiva, e quem trabalha isso lindamente é André Luiz, no livro Missionários da Luz, tem um capítulo sobre mediunidade consciente, de nós percebermos que o exercício consciente da mediunidade é um exercício ímpar de potencialização do desenvolvimento do próprio médium. Porque o médium consciente, atravessando aquele fenômeno mediúnico, ele está sentindo os sentimentos, a aproximação, ele está percebendo o mundo espiritual, ele está percebendo todo aquele contexto, e ele poderá processar aquela informação e extrair ensinamentos a partir dali. A pessoa que dá passividade a um espírito comunicante que está em sofrimento, esse médium vai passar e vai sentir todos esses eventos. Então, esse médium vai poder sentir a culpa, a raiva, o ódio, o alívio que são oferecidos, que são vivenciados por aquele espírito comunicante. Isso é uma escola muito importante para o desenvolvimento do próprio médium. Então, nesse sentido, né, pensarmos o valor da mediunidade consciente no mundo em vias de sair da categoria de provas e expiações para entrar no mundo de regeneração, onde efetivamente nós precisamos ser optantes pelo bem. Não adianta simplesmente não fazer o mal. É necessário agirmos querendo fazer o bem, ou seja, a consciência, a clareza, a racionalidade cada vez mais presentes nesses nossos processos. Então, também nos processos de comunicação mediúnica.
E não é por acaso. Não é por acaso que eu atinjo o objetivo de acertar e fazer o bem. Não é por acaso que eu chego e dirijo esses dons, faculdades mediúnicas. É uma intencionalidade que a gente começa a colocar como propósito a partir de uma consciência maior de que aquilo existe, de que aquilo está acontecendo e de que eu posso sim dirigi-la e dominá-la, entre aspas. E me lembrou um exemplo que os espíritos trazem de uma figura que eu acho muito interessante, que eles falam de um corcel. Corcel, um cavalo, né, potente. Então, que a paixão, né, que a gente traz como essa vontade de fazer as coisas, que a gente muitas vezes fala, ela pode ser ruim, a paixão ela também pode ser muito boa. Só que o exemplo que eles trazem do corcel é que se o corcel está bem dominado e você tem o controle, você pode fazer maravilhas com ele, te levar a muitos locais. Mas se você está nesse corcel desgovernado, o que pode te acontecer? Cair e para onde não sabe, né? Passar muito sufoco. Então, essa questão da mediunidade, nesse sentido, também poderíamos pensar nisso, né? Uma mediunidade desgovernada versus uma mediunidade mais consciente, mais governada com propósito. Pergunta, sempre teve uma dúvida sobre mediunidade. É algo como um chamado ou é algo que alguém pode ter a vontade de desenvolver, se aprofunda, estuda e consegue desenvolver?
De ordinário, todos somos médiuns, nos diz Kardec no Livro dos Médiuns. Mas a mediunidade, como a gente estuda, né, essa mediunidade
ostensiva,
mais potente, né, que Kardec chama de mediunidade ostensiva, ela é uma característica programada. Então, é necessário que a gente tenha, de alguma forma, expressado isso dentro do nosso planejamento encarnatório. Porque a gente precisa de determinados mecanismos corpóreos para dar vazão a essa capacidade mediúnica.
E você está falando de faculdades físicas. Então tem que ser planejado, pré-colocado, né? Você nascer com isso e para poder desenvolver.
Agora, independente do grau que a gente tenha, né, nós podemos potencializá-lo através do estudo, através da reflexão, através da tentativa, da prática, né? Então, assim, se eu não vim programado para ser médium de incorporação, todo o treinamento do mundo nessa vida não vai me tornar um médium de incorporação. Mas possivelmente eu vou desenvolver algum grau de sensibilidade com relação a essa percepção dos espíritos. Foi?
E também tem uma outra questão interessante, que dá sim para você desenvolver se você já tiver uma possibilidade. Então, eu contei, acho que um outro encontro nosso, que eu tive um sonho, acordei com o nome de um autor espírita, fui conversar com o Divaldo num evento que ele estava sobre isso, e ele falou, mediunidade é treinamento. Então é treinamento também. Então não é apenas treinamento, que é isso que o Guilherme está trazendo. A gente tem que ter a capacidade para poder desenvolver aquilo. Mas se você também não trabalha e não desenvolve, você fica muito aquém das suas possibilidades. Outro exemplo que eu trouxe um outro dia. Se você não tem capacidade muscular vigorosa, por mais que você faça musculação, tome isso, aquilo, outro, você não vai conseguir chegar no mesmo ponto que alguém que já nasceu com um corpo muito mais trabalhado, potente para isso. Mas não é que você não consiga desenvolver a sua capacidade, você consegue, mas não vai chegar naquele grau de ostensividade, de potência plena, que não teve oportunidade fisicamente. Então a gente começa a pensar nessas possibilidades. Tem também aqui uma pergunta que foi trazida no Zoom, que diz assim: nesse caso de Fakir, colocar brasa na boca e não queimar, beber quantidades elevadas e voltar do transe, ok. De que forma o transe atribui ao corpo físico a capacidade de não se ferir? O apagamento da consciência poderia explicar a ausência de dor, mas não a resistência física do corpo? Esse mesmo corpo, sem o transe, se machuca?
Não necessariamente. A gente tem aí duas questões que se influenciam, né? O corpo que bebe e não leva ao resultado do álcool. O sujeito que bota a brasa na boca e não se queima. A gente está falando aí, na realidade, de uma cobertura extra que a espiritualidade está trazendo através de um fluido que a gente já andou estudando aqui, chamado de fluido cósmico universal, mas numa variação muito especial, que é o ectoplasma ou fluido vital. Então, o que acontece? No momento em que eu estou revestido por esse fluido vital extra, então é como se fosse uma armadura de defesa. Esse é um ponto. Agora, o transe e o estado de inconsciência favorecem a redução da resistência. Porque a nossa mente é soberana sobre todos os processos. Então, o que acontece se eu vestir uma armadura fluídica e acreditar que aquilo ali não vai me defender? Aquele fluido não vai me defender. No momento que eu estou em transe, eu abro mão dessa potência crítica. Então, a possibilidade de melhor atuação do fluido que foi dirigido para a proteção, ela aumenta. Então, há uma combinação das duas coisas. O grau de inconsciência amortiza o meu racional e, portanto, reduz a resistência do corpo. A presença de fluido vital aumenta a resistência desse corpo e dirige para um determinado olhar.
Esse fluido vital pode, inclusive, potencializar mais os meus sentidos, a minha força, né? E hoje a nossa biologia ela já entende isso com uma clareza muito grande, né? A gente sabe que uma pessoa que está fora de si tem muito mais força do que quem não está. Uma pessoa em surto é uma pessoa difícil de ser controlada. É a mesma pessoa, como é que ela não tinha aquela força? Eu já vi uma pessoa ser capaz de colocar 5 pessoas no chão porque estava em surto.
Um estado alterado.
Um estado alterado, né? Ela estava no estado alterado e aquilo a colocou com uma força descomunal. Então, a gente consegue entender biologicamente esse fenômeno. O estado de transe favorece a utilização, né? A ausência do consciente ali agindo favorece essa atuação mais vigorosa do corpo. O fluido vital na cobertura constitui a defesa e a proteção para determinados cenários e assim aquele sujeito segue, né? Com uma expressão, aspas, sobre-humana.
A gente retomando um minutinho nessa questão da individualidade maior que a gente começa a ter e que a gente está aqui o tempo inteiro no curso defendendo que quanto mais a gente tiver consciência, né, dos nossos atos, mais, entre aspas, estaremos no controle da situação. Então, a gente sempre promove isso. Quando é trazido aqui que a gente está falando dos grupos e que no momento que você começa a tirar aquele efeito de grupo como uma unidade e começa a separar como indivíduos, o processo para que esse efeito se dê magneticamente, etc., ele vai sendo dificultado, porque você não tem ali um conjunto único, você tem uma série de indivíduos. Então, nesse sentido, não é que é bom ou ruim, é apenas diferente, né? Quando você tem ali um grupo, como se fosse um amálgama, você consegue passar ali esse efeito com maior tranquilidade. Quando você tem individualidades muito claras e muito distintas, a possibilidade espiritual de trabalho desse grupo se torna mais difícil, porque você está trabalhando de seres cada vez mais o quê? Conscientes, independentes, autônomos e, entre aspas, senhores de si. Então, como o corcel, né, quanto mais o corcel tiver sobre um comando, melhor ele vai ter essa autonomia de ser levado por aquele que o comanda. Quanto menos consciente, mais fácil de ser governado. Então, a gente poderia até brincar nesse sentido de que o corcel é o inverso disso. Então é o seguinte, se eu estou no controle, o corcel o quê? Está menos ou mais no controle? Menos. Se eu estou menos no controle, o corcel está mais no controle. Então se eu estou mais controlado, mais atento, mais consciente, menos os espíritos, em teoria, conseguem me influenciar.
E esse é o princípio que Kardec utiliza na hora que ele traz a questão da ciência, né, da tomada de consciência através da ciência como ferramenta evolutiva.
Ou seja, o objetivo nosso aqui é cada vez mais controlar esse corcel no sentido de ser menos influenciado. Agora, se eu estou no meio de uma torcida de futebol...
Tem uma boa história sobre isso.
Todo mundo gritando, né? Daqui a pouco você que não faz isso está fazendo o quê? Tá fazendo, tirando a camisa, girando, né, xingando o outro, a mãe do juiz, o adversário, jogando coisa no outro. E aí a gente vê os casos, inclusive, de racismo, misoginia, etc, etc. Porque são pessoas que naturalmente não fariam aquilo. Mas estando sobre o influxo de outros encarnados, e aí um prato cheio para desencarnados que quiserem fazer trabalhos nessa linha, você está criando ali a liga e o controle para isso.
Eu não sou flamenguista, nem sou gremista. E nem gosto de futebol. Eu acho que você não foi comigo comer podrão lá no Maracanã, não, né? Não. Porque nós estudamos juntos durante um período.
E eu nunca tinha entrado no Maracanã, nunca tinha ido ao Maracanã para nada. E a galera decidiu que ia assistir lá um jogo do Flamengo e Grêmio. Aí vocês conseguem resgatar a data ali em torno de 96, 97, foi um jogo importante. E assim, eu não sou chegado a gritar, eu não gosto de futebol, não sou flamenguista, não sou gremista, fiquei sem voz durante uma semana depois do jogo. A torcida do Flamengo era predominante.
Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, né? Mas assim, o que é interessante perceber é como é que a falta de conhecimento sobre os processos, sobre os mecanismos do movimento de massa, te levam facilmente. Hoje, provavelmente, eu nem entraria no estádio. Mas se entrasse, também não gritaria. Também não ficaria sem voz.
Seria uma experiência, exato, uma experiência social, né? Ficar ali conscientemente só observando.
Né? Então é interessante a gente perceber, né, como é que essa energia coletiva, porque muita gente junta, nós temos muito fluido vital disponível, nós temos muitos médiums juntos.
Muita paixão.
Muita paixão. Então isso constitui, né, um arrastamento quase irresistível, que é capaz de levar aqueles mais incautos, aqueles que estão mais distraídos. Eu gosto muito desse exemplo porque ele é o nosso exemplo do dia a dia. O meu tio vivia dizendo, ele foi das Forças Armadas, ele vivia dizendo: evite multidão. Basta alguém gritar fogo e aquilo vira o pandemônio. E esse é o fato, né? Você precisa de ajuda, você quer sair de uma situação difícil, você não pede ajuda, você grita fogo. Está resolvido o problema. Você vai criar um pandemônio tão grande que aquele que está te ameaçando não vai conseguir continuar dando sequência na história. Né? É tamanha essa força que as multidões têm. E ali os espíritos sabiam disso quando conduziram os processos convulsionários. E aí o mais interessante é que esse caso que o Kardec explora nas revistas de 60, acho que é na revista de 69, é muito curioso, porque assim, lembra que eu falei que era em torno de um determinado túmulo de um sujeito que foi santificado? Aí Kardec fazia o quê? Pesquisa espírita, né? Fizeram a reunião de evocação e mandaram chamar o espírito. Vem cá, como é que é esse negócio? O diálogo tá lá na revista espírita, vão lá ler depois. Eu tô feliz na erraticidade, não tem nada a ver com aquela confusão lá. Um conjunto de espíritos decidiu utilizar aquela figura religiosa potente e convenceu pessoas a participar daquele fiasco, daquela confusão. Eles só queriam criar confusão. Eram espíritos baderneiros.
Zombeteiros.
Essa é uma outra característica que envolve os fenômenos que Kardec estudou sobre convulsionários. Normalmente são espíritos de baixo desenvolvimento moral, que estão mal intencionados. E aí talvez essa seja o único ponto que nos impeça de classificar, né, as giras de Umbanda e de Candomblé como sendo fenômenos de convulsionários. Porque ali a gente sabe que há manifestação de espíritos superiores, que há manifestação de espíritos sérios, que há um desejo real de prática do bem, pelo menos nas giras sérias, nas giras comprometidas com a prática do bem. Né?
Pegando um gancho aqui, fico feliz que tiraram as palavras da minha boca. Eu ia falar daqui a pouco, alguém disse assim, se antecipou e falou: é o efeito manada. Porque é isso, né? Quando um faz, o outro vai fazendo, aí o outro segue o exemplo. Quando você vê, você já está fazendo aquilo que você não faria, porque simplesmente você cedeu o controle. Então, quando a gente fala muito aqui na doutrina espírita de dar o controle remoto na mão do outro, quando, por exemplo, eu falo de resposta e reação, tento a pergunta que já vem, tá? Quando a gente pensa nisso, a gente fala o seguinte: se alguém me xinga e eu xingo de volta, eu dei o controle remoto meu para o outro, porque o outro condicionou a minha resposta. Mas se o outro fala, me xinga e eu não respondo, eu tirei esse poder do controle remoto e Avi, não que eu tivesse perdido, mas às vezes a gente perde, mas eu estou ali, ou não cedi, ou peguei de volta. Então, a gente entende que esse poder do controle, da consciência, etc., está ligado a essa capacidade nossa de não entregar ao outro a decisão. E isso é uma coisa que a gente faz solidariamente, socialmente, sem sequer perceber coletivamente. A gente há muito tempo na humanidade vem cedendo o controle para o outro, seja para o Estado. Exato, você vê, seja para o Estado, seja pela falta de direitos, seja para os políticos, seja para os diretores, os empresários, etc. Então, a gente está constantemente cedendo esse controle. Hoje a gente tem as inteligências artificiais, os programadores de internet, que muitas vezes estão condicionando sem sequer que a gente perceba o nosso comportamento. A gente já falou disso também. Então é importante a gente perceber esse efeito quando a gente está ali mais apto a ser, entre aspas, manipulado. Então, se eu estou dando coletivamente, todos nós aqui, abrirmos mão das nossas individualidades e permitirmos que o controle remoto, todo mundo entregue o controle remoto para a espiritualidade, daqui a pouco está a espiritualidade fazendo o que da gente? Gato e sapato. Então é isso, né? Não que a gente não seja, muitas vezes, sem nem sequer ter o controle e a noção, fruto de ações espirituais. Tanto que a gente trouxe no outro dia uma frase que fala assim: de ordinário vos dirigem. Que os espíritos de ordinário nos dirigem. Mas em que ponto? Quando a gente falou da influência dos espíritos nos nossos pensamentos. Então, quanto mais a gente estiver negociando esse processo para ganhar mais controle, mais consciente nós estamos, né, raciocinando sobre aquilo que a gente faz. Então, uma provocação interessante que a gente gosta muito de falar do exógeno, né, quando a gente dá para o outro o poder da tomada de decisão sobre a gente.
E é interessante você trazer essa questão, né, porque embora de ordinário sejam eles que nos dirigem, mas a intenção do Espírito Superior não é nos comandar. A intenção deles é que nós despertemos o nosso potencial interno.
Tomada de decisão, livre-arbítrio.
Nosso livre-arbítrio. E aí, outro dia, um colega aqui do grupo me passou uma mensagem em particular. Como é que eu sei que o Espírito é do bem? Eu falei, cara, eu uso uma técnica fantástica. Questiona ele, espera para ver qual é a resposta. Se ele se zangar, se ele disser que eu sou atrevido,
quiser crédito.
Se ele quiser crédito, esse espírito não é do bem.
Quiser te impor o que fazer.
O espírito que se zanga com o meu questionamento não é um espírito
evoluído,
não é um espírito superior. Agora, se ele pacientemente explica, ou pelo menos diz assim, ó, nesse momento eu não posso explicar, mas depois a gente retoma a história, né, e volta e te explica, né? Beleza, esse camarada possivelmente é um espírito superior. Pode ser até que ele diga assim, olha, eu não vou nem conseguir te explicar muito, porque você é meio burrinho, você não entende muito dessa história, precisa de muito conhecimento, mas é mais ou menos assim, ele faz uma analogia. O Livro dos Espíritos está cheio disso.
Já não perguntastes, já não te dissemos.
Faltam-nos palavras para descrever. Os Espíritos colocam isso em vários lugares do Livro dos Espíritos. Eles não se negam a responder, mas eles sinalizam de uma forma generosa, assim, olha, eu estou atento, estou vendo para onde é que você está caminhando o pensamento. Ó, se liga aí, você já fez essa pergunta, eu não sou bobo, né? Você não está aqui me manipulando, né? Mas não há essa zanga, não há uma vaidade do espírito em ser questionado.
Tem uma história excelente. Kardec, quando Kardec estava trabalhando com o espírito de verdade, o espírito de verdade guiando Kardec, respeitando Kardec, ao mesmo tempo não entregando todo o trabalho para Kardec e não dirigindo totalmente. Então Kardec está precisando de auxílio e o espírito diz, olha, tem um erro nessa sua formulação. Aí Kardec, né, quer saber, a gente quer saber qual que é o erro. Tipo, corrige aí para mim. Ó, está entre as linhas tais e tais. Analisa, julga, critério, discernimento, escolha, poder de tomar decisão, livre-arbítrio, identifica. Porque se eu vier fazer pelo outro, qual é o mérito do desenvolvimento do outro? Então são características que a gente vai cada vez mais, inclusive no livro dos médiuns, analisando qual é o tipo de comunicação, qual é o tipo de postura e que critérios esse outro espírito que está falando com a gente utiliza. Qual é o conteúdo da mensagem, seriedade, moralidade, etc. Então a gente começa a entender o grau ou não, né? Pouco grau, muito grau, evolução, abaixo na escala, acima da escala, desses espíritos que se comunicam. E por isso que os espíritos, inclusive, dizem, não se importem com nomes pomposos que os espíritos usem. Ah, eu sou o espírito João, eu sou o espírito João Batista, eu sou o João Evangelista, eu sou São Francisco, eu sou isso, aquilo, não interessa, porque muitas vezes são espíritos mistificadores, falsários, falsos, que estão trazendo ali uma informação e utilizam de nomes mais importantes para tentar fazer passar a mensagem como sendo verídica e séria e digna de credibilidade, quando não é. Então tem uma série de detalhes que a gente vai aprendendo ao longo do tempo.
Divaldo chegou em Ilhéus e aí foram logo contar para ele que Jesus estava dando orientação através de um médium. Divaldo correu e entrou na fila. Quando ele chegou na frente do médium, do espírito incorporado no médium, o espírito logo se apressou e falou: olha, seu Divaldo, eu sou Jesus, mas não sou aquele.
Não diz qual era, né?
Quantas pessoas não acolheram as informações que aquele espírito estava dando porque era Jesus, mas não tiveram cuidado de perguntar que Jesus?
Um último comentário, vamos passar agora, é o seguinte. Tem uma analogia no Livro dos Espíritos que é trazido sobre os pequenos animaizinhos, assim, entre aspas, né? Crustáceos, conchinhas, coisas de cálcio, etc., que vão ao longo do tempo sendo utilizados para formar ilhas e arquipélagos pelo acúmulo. E eles estão sendo, muitas vezes, utilizados por espíritos que trabalham com a natureza para formar esse tipo de acúmulo, sem sequer terem noção de que estão sendo utilizados para um fim maior. Então, quantos de nós, se estivermos num grupo, não estivermos atentos, não estaremos sendo utilizados para um outro fim, sem termos a consciência? Então, a gente começa a ver que dentro do livro há essa coerência do comportamento. Então, naturalmente, se a gente não começa a prestar atenção que nós somos uma individualidade diferente, cada um de si e do outro ali, cada um diferente do outro e, né, em si uma pessoa específica, a gente não consegue fazer essa separação e acha que é todo mundo animalzinho que está junto, sendo mais fácil de manipular. Por favor, querida. Então a pergunta é, quem está tomando passe, qual é a garantia que teria de que o médium que está fazendo passe, que ele tem uma energia tão boa quanto o espírito que estaria fornecendo?
Essa é a minha curiosidade. Não curiosidade. Tem garantia. Você não tem garantia. Nem a casa garante. O que a gente garante é que você vai receber exatamente o que você precisa. Talvez não seja do médium que está na sua frente. Você vai receber o que você precisa. Porque, na realidade, a reunião pública, quando se estabelece, ela é uma verdadeira fábrica de fluidos e de combinações e de ações magnéticas. O que acontece? Assim, a própria literatura de André Luiz nos ajuda a entender isso. Quando a gente atravessa o portal da Casa Espírita, a gente já está sendo acompanhado pelo nosso mentor, que já se adiantou e disse quais são as nossas necessidades. A espiritualidade da casa vai fazer um mapeamento das nossas necessidades e vai ver, dentro dos recursos que ela tem, qual é a melhor forma de nos atender. Por isso, inclusive, que é interessante que a gente possa manter mais ou menos uma frequência fixa, escolher uma reunião para frequentar, porque a gente vai se afinando com aquela equipe de trabalho, com aquelas possibilidades. Então, a garantia não é que aquele médium é tão bom quanto eu preciso. A garantia é que o passe que eu receberei atenderá às minhas necessidades na maior profundidade possível para aquele dia.
O que que nos tranquiliza? Que seja qual cadeira eu sentar, seja qual médium tiver na minha fila, seja do lado direito, do esquerdo, quem chegar, eu vou estar sendo atendido. Essa é a grande tranquilidade. Quando a gente vai falar de passe de tratamento, e aí a gente está falando de um outro tipo de especialização mediúnica, etc., aí a gente poderia fazer uma outra ilação, que não é o caso aqui. Mas na reunião pública, você pode ter tranquilidade que a necessidade nossa está sendo atendida. E aí tem uma coisa muito importante que a gente traz... Desculpa. Uma outra coisa muito importante que a gente traz é que a reunião pública, um grande passe, entre aspas, que a gente está recebendo é a própria reunião. Ou seja, estar na casa, estar aberto, a oração do começo, o preparo quando há a palestra. Então, quando a gente chega no passe, a gente já está super tratado. Como o Guilherme estava trazendo, né, a informação de que a gente está vindo, as nossas necessidades, a leitura, entre aspas, das nossas fichas, a informação que o nosso guia traz para ajudar. Então, a gente está sempre sendo assistido.
O passe de tratamento espiritual, todas essas premissas que a gente está trazendo, elas se mantêm. Só que com um grau de especificidade e profundidade ainda maior. De forma que, para o recurso da instituição, nós sempre receberemos o melhor possível. E essa atenção misericordiosa da espiritualidade é tão grande que, em alguns movimentos, pode ser até que extrapole isso. Eu me lembro do Altivo dizendo, falando essa coisa da resistência, porque, assim, se eu não chego aberto para receber o passe, então, a espiritualidade pode fazer todo o trabalho, mas se eu não estou aberto a receber, eu vou refratar aquela energia toda, aquele fluido todo, e não vou ser beneficiado.
Se não tem porta de entrada para um vaso, para um recipiente, como é que você bota água dentro
dele?
Porque
como a espiritualidade respeita o nosso livre-arbítrio, então ela também não vai nos violentar nesse contexto. Mas aí olha que interessante, aí é o Tivo contando a história... Ele dava passe numa reunião pública e calhou dele dar passe numa determinada pessoa. E assim, ele tinha essa sensibilidade ostensiva para poder já ir dirigindo para a primeira pergunta. E ele percebeu que o cara estava totalmente refratário. Nada, nenhuma ação que ele fazia ali no passe era efetiva, nenhum espírito estava cobrindo ali a lacuna e aquele sujeito não estava sendo atendido. Aí aparece o Dr. Herman, que é o mentor do Altivo, e diz assim, olha, quando terminar a reunião, fala com ele para voltar na semana seguinte. E aí assim foi feito. E o cara voltou, ou seja, o livre-arbítrio. No que ele voltou, aí o Altivo conta como é que foi a história para o sujeito receber o passe. Veio um espírito que ele nunca tinha visto na vida dele, vestido com roupas típicas de russo, aplicou umas técnicas magnéticas que o Altivo nunca tinha visto e deu o passe no sujeito. Ou seja, ele tinha uma resistência, mas estava dentro do mérito de ser atendido. E voltou uma semana depois, ou seja, ele queria ser atendido, ele estava buscando. A casa não podia atendê-lo naquele dia, mas a misericórdia fez com que ele se movimentasse para receber o atendimento que ele precisava. E aí a gente vai vendo, né, como é que esse trabalho é cheio de minúcias, cheio de especificidades. A maior parte dos médiuns de reunião pública não tem mediunidade ostensiva. Porque o trabalho do passe de reunião pública, ele é um trabalho predominantemente de manipulação magnética. Então, esse médium, ele vai doar o seu fluido vital. Mas ele não sabe, muitas vezes ele não está vendo qual é a manipulação que a espiritualidade está fazendo para realizar aquele atendimento. Agora, amarrando a sua pergunta com a dela, com o passar do tempo, a pessoa tanto dá passe que ela vai desenvolvendo, mesmo que ela não tenha mediunidade ostensiva, ela vai desenvolvendo uma sensibilidade. E aí você consegue, ao passar a mão, você percebe qual é o centro de força que está mais desregulado, você consegue perceber qual é o órgão que está recebendo mais fluido, qual é o órgão que está refratando. Eu me lembro nos treinamentos para a cabine de passe aqui na casa, os espíritos dizendo, não, olha, vocês ainda não têm muita habilidade, então assim, só se preocupem em fazer uma almofadinha de fluido no lugar. Ou seja, bota o concentrado ali de fluido que a gente cuida do resto. Mas com o passar do tempo, a gente vai começar a exigir que vocês penetrem tantos centímetros de fluido. Cara, eu não consigo nem perceber o fluido, a almofadinha que eu estou botando. Imagina
quanto...
Fazer o fluido penetrar 3 centímetros, 3,2 centímetros.
Bom, aí é coisa do desdobramento, um centímetrozinho também, né?
Mas, por incrível que pareça, essa habilidade foi se desenvolvendo. E em dados contextos, até com a própria cobertura da espiritualidade, em alguns momentos a gente consegue sentir a penetração do fluido no corpo do sujeito. Mas quantos anos de prática, quanta persistência, quanto estudo nesse processo também, né? Aliado também à questão da mediunidade ostensiva. No meu caso, eu tenho, né? Mas pode ser que a pessoa nunca venha perceber com essa minúcia, exatamente porque não é um médium ostensivo. Sobre... De qualquer maneira, você acha que puxa... Você percebe, né?
Puxa o fluido, é isso que você está falando?
Você percebe o paciente sugando aquele
fluido, puxando
o fluido.
Fluido.
No lugar que de repente precisa. Sim, mas é porque é uma sensibilidade que você carrega, natural sua.
E também aquele que está recebendo de estar aberto para isso, né? Porque é necessário essa questão da nossa predisposição de abertura para receber. Não é que adianta vir aqui para receber algo que eu não creio, não quero, acho ruim, vai me fazer mal e ainda está me incomodando. Então, não vai fazer efeito. Talvez até eu saia com alguma limpeza, alguma coisa, né, energética, mas aquela doação e a entrada do influxo não vai ter porque eu não dei acesso.
E a,
né,
coisa da atenção, né? Eu me lembro uma vez, eu estava passando por uma sequência de passos de tratamento espiritual, eu como paciente, e aí eu sempre senti alguma coisa, né? Sempre senti o fluido entrando. E aí naquele dia especificamente eu não senti nada e aí reclamei com o meu mentor, né? Aí falou assim, é porque você só estava prestando atenção no que você está recebendo, você tinha que ter visto a montanha de lixo que a gente tirou. Então a nossa atenção, né, muitas vezes está no receber e muitas vezes os grandes trabalhos estão no que é tirado, no que é transformado, né? Então também tem essa dinâmica.
Você fala da asepsia no hospital. Chegou no hospital todo ferrado, né? Queimou, caiu num lugar ruim, caiu num lugar fétido, infecto, etc. Grande parte, primeiro, do trabalho que vai ser feito é o quê? Te dá a condição de estar limpo, higienizado, para poder participar essa da outra parte.
Eu não sei quem foi a palestrante de ontem.
Iole de Freitas.
A Iole é a diretora mediúnica da casa. Ela é responsável pela condução de todos os trabalhos da nossa casa.
Entendi.
Ela é uma profunda estudiosa do assunto.
Bom, que bom que ela falou sobre o que a gente está falando, então a gente pelo menos não vai tomar bronca. Não é isso? Entendi. Que bom.
E aí, gente?
Tem mais umas questões aqui. Posso trazer? Vamos lá?
E aí a gente deixa as possessões para semana que vem.
Beleza. Comentário. Vem para Salvador no carnaval e vai entender isso de influência da multidão. Réveillon na praia, adicionaram aqui, né? A gente já falou do jogo de futebol, então a gente vai indo tudo na mesma direção. Aí, outra questão. Qual é o risco, entre aspas, de um médium, entre aspas, leigo, ao visitar uma casa de Umbanda pela primeira vez, incorporar e ou ser afetado de outra forma, leigo em relação à Umbanda?
Lê de novo, por favor.
Vamos lá. Qual é o risco, entre aspas, de um médium leigo, entre aspas, ao visitar uma casa de Umbanda pela primeira vez, ou seja, leigo em relação à Umbanda? Então, o médium nunca foi na Umbanda. Qual é o risco dele incorporar e ou ser afetado de outra forma?
Soldado de folga no quartel que é serviço.
Cavalo solto.
Então, eu lembro muito isso, até tirando da Umbanda, porque eu acho que essa não é uma característica só da Umbanda. Eu me lembro da quantidade de casas em que eu fui visitar e tentaram me cooptar para ser médium da instituição. É um processo comum. A pessoa está vendo que você tem uma habilidade e essa habilidade requer serviço. Você planejou aquela habilidade, foi para trabalhar, não foi para sofrer de desequilíbrio. Então, naturalmente, a gente, nas casas espíritas, a gente entende, na Umbanda também, que a mediunidade é uma possibilidade de colocar a serviço do próximo e de si mesmo aquele potencial. Então, o convite naturalmente vem. Agora, aí é que é a questão, né? Eu tenho que saber para onde eu quero ir e o que, que eu estou fazendo. Eu não me tornei médium do Tupiara porque passei na corrente do Tupiara. Eu não me tornei médium do Ramatiz porque me convidaram a ser médium no Ramatiz. Me tornei médium no Rita de Cássia porque era onde eu estava escrevendo a minha história. Né? Então, essa percepção ela é interessante. Porque, muitas vezes, a própria espiritualidade vai permitir esses, aspas, deslizes nossos de controle mediúnico, até para a gente descobrir que a gente é médium, porque às vezes a gente não sabe. Então é interessante. Pô, fui lá naquela gira lá de Umbanda, eu já estava vendo tudo rodando, já
senti algo diferente,
estava meio esquisito. Então tá bom você começar a prestar atenção, porque é possível que você tenha uma mediunidade.
Tem um despertamento aí.
Porque tem um despertamento. E esse despertamento ele acontece não só na Umbanda, né? Agora, é aquela história. Dentro de cada núcleo religioso, valem as regras daquele núcleo religioso. Então, como é que opera a espiritualidade daquele lugar? Né? Então, esse chamamento a gente vai receber. Agora, ele se dá também em acordo com o nosso mentor espiritual. Isso é uma parte que a gente muitas vezes esquece de parar para pensar. O nosso mentor espiritual permite que essas coisas aconteçam, de sofrermos determinadas dificuldades, determinadas questões, até como lição. O Altivo, ele contava uma história, já que vocês falaram em Salvador, né? O jovem carioca de mediunidade potente decidiu ir curtir o carnaval em Salvador. Chegando lá, decidiu visitar um terreiro de Umbanda. Chegou aqui no Rio, internado já, num febrão, num processo de doença que ninguém conseguia descobrir o que, que era. Ninguém estava entendendo o que, que era. Bom, como era o médium da casa lá do Leon Denis, né? Então os pais do garoto chamaram quem? O Altivo, porque era o presidente da casa. Aí o Dr. Erma aparece para o Altivo e diz assim, vamos lá que a gente tem um trabalho para fazer. Chega lá, desdobra o Altivo para ele poder ver a cenário espiritual também. E o que, que eles veem?
As vovós?
Três vovozinhas que estavam acompanhando o jovem.
A gente contou essa. A gente
já contou essa.
Mas estamos lá. Falei que a gente de vez em quando volta.
Vamos lá. E olha que coisa interessante, porque não eram espíritos obsessores. Olha a percepção delas. A gente viu o jovem indefeso, sem saber se regular mediunicamente, e a gente colou nele para proteger ele.
Só que a gente falou o seguinte, que a questão da diferença vibratória, energética, a constituição dos fluidos pode levar a um desequilíbrio.
Pode levar a um desequilíbrio.
Com a melhor das intenções.
Com a melhor das intenções. Então não é que as vovozinhas estavam fazendo mal a ele.
O mãe não faz sem querer um mal ao filho? Né? Tá com a melhor das intenções, mas faz alguma coisa errada. O pai, o irmãozinho,
e aí,
né?
E aí a gente vê a coisa da mediunidade treinada, que é muito interessante. Eu volto e meia tô em gira de Umbanda. Adoro esse contato, esse movimento, os aconselhamentos. E aí teve um terreiro uma vez que eu fui. Era uma festa de criança. A festa passou inteira, depois a mãe de santo lá do terreiro veio conversar comigo. Oh, você é duro na queda, eu fiz de tudo para você incorporar e nada. Aí eu falei, claro, eu sou um médium disciplinado, não sou médium da sua casa, não vou dar passividade para sua espiritualidade. Eu vim aqui conhecer e honrar o belo trabalho que vocês estão fazendo. Somente isso.
É o observador no Maracanã.
É o observador no Maracanã, é isso. Depois de muito tempo, eu aprendi como é que eu tenho que me portar em determinados espaços. Percebo os sinais, e aí eu me organizo para ser senhor de mim. Não é porque o meu vizinho está xingando o juiz que eu vou xingar o juiz também. Esse é o ponto. Mas requer estudo, requer técnica, requer aprendizagem, requer esforço. Que muitas vezes é suprido pela espiritualidade, principalmente pelos nossos guias, com o objetivo de que a gente também não passe sufoco desnecessário. Então não é porque eu ainda sou um médium incipiente que ao entrar numa casa que não é a que eu frequento eu vou passar mal. Também não é assim. Mas se eu passei, com certeza tem dedo do meu mentor nessa história querendo me ensinar alguma coisa. E aí é hora da gente parar e se questionar, né? O que que será que está em curso? Que aprendizado será que está em curso?
Fechando aqui, só para a gente deixar a resposta, e vamos falar alguma hora sobre nos alimentarmos com outros animais versus veganismo. Perguntas 722, 723, 724. Dê uma olhada quem interessa. Não tá neste ano, tá no ano que vem. Então, sem spoiler, mas tem muita orientação interessante ali, tá? E a gente fechando aqui, a gente ficou então combinado que a parte de processos ficou para semana que vem, tá? Quem não leu, dá uma lida se puder. E a gente retoma junto com o material que é da semana que vem, que vai ser o finalzinho quase pressentimento e influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. São conversas interessantes também.
Eu acho que os três temas se combinam muito bem, inclusive.
E aí a gente está fazendo isso no lugar do que diz tema livre, que a gente combinou para poder repor a semana que a gente não pôde ter pelo aquele incidente no Rio de Janeiro. Aí a gente voltou a estar zerado na escala, beleza?
E no mais, vocês podem dar uma olhada lá no, na plataforma. Eu botei um resumão gigante lá feito pela IA. E os artigos da Revista Espírita estão lá também, falando sobre os convulsionários. Eu recomendo o diálogo com o santo, esqueci o nome do santo.
Eu recomendo. Vamos lá.
É bem legal, assim, acho que é bem instrutivo, até para a gente começar a ter esse contato, né? Para a gente entender como é que Kardec fazia essas pesquisas, né? Então, tem ali, ele evoca e conversa com o espírito. Então, é bem ilustrativo, né, da gente entender. Por que que Kardec consegue falar com tanta autoridade sobre esses conceitos todos?
Quase que eu esqueço, mas não nos deixam esquecer. Tem tanta coisa para a gente pensar que às vezes passa batido. O que que tem nesse domingo?
Guilherme tá tapando, olha lá.
Cineclube Amor Além da Vida. Então vamos lá, o amor venceu, tá? Quem puder, tá? Ainda do Livro dos Espíritos 1, tem uma participação lá que é genérica, que cabe para todos, inclusive Livro dos Espíritos 1. De manhã, de 9h30 às 11h30, a gente vai passar o filme aqui no salão. Mas não é obrigatório, porque o filme está no Prime. Quem quiser alugar o filme e assistir antes, pode vir só depois, 1h30 da tarde, para a exposição de roda de debate, mesa de debate e roda de conversa depois, troca, etc. Então, fiquem à vontade, esperamos que vocês possam vir. É um filme muito interessante, a gente postou o trailer lá. Traz muito conteúdo espírita, muito mais do que a gente pode imaginar. Essas coisas que a gente troca aqui, tudo ilustrado no filme. Então, quem puder será muito bem-vindo do domingo. E aquele extra, a gente também faz um esquema de almoço amigo. A gente faz aqui no Tropeço, 10% de desconto, ou aqui na casa, quem quiser ficar na casa, trazer comida e comer aqui, ou quem quiser ir para qualquer outro lugar, ou ir para casa, etc. Então, fiquem à vontade, as opções são muitas, serão todos bem-vindos, com a graça de Deus.
Pode vir, inclusive, só para o almoço.
Exato. É isso.
Que por si só já é uma animação e uma troca de conhecimentos, de
Ó,
informações bem legal.
de manhã tem cafezinho, tem pipoca, tem ingresso, tem bis, porque o pessoal sempre faz. Ali, ó, o pessoal ali, ó. Sempre faz o Cineclube escrito com bis. Então tem para todos os gostos, tá? Será um festival gastronômico também, além de um festival cinematográfico e espírita.
É isso. Vou fazer nossa prece então, que nós possamos nos sentir acolhidos e abraçados em nossas necessidades, porque se nós não temos clareza sobre nossas necessidades, por certo, nosso mentor espiritual, os amigos que nos acompanham, que nos conhecem de longa data, têm plena consciência das nossas potencialidades, das possibilidades, dos nossos limites e trabalham nesse contexto de proteção espiritual, não nos resguardando das situações,
mas nos ajudando a nos conduzirmos através delas, para que assim possamos ampliar a nossa capacidade de construção de nossa própria história de felicidade, de entrelaçamento de vidas de maneira amorosa, consciente e misericordiosa. Neste espírito, que possamos aproveitar essa grande rede, essa malha de sustentação que se forma para o curso, para vibrarmos por aqueles que passam por nossas telas mentais, talvez parentes, amigos, talvez nossos bichinhos, colegas de trabalho, que gostaríamos que recebessem um abraço cheio de fluido, inspirador e tocante com relação às possibilidades de caminhos, para que assim estes amigos também se sintam mais fortalecidos em suas jornadas. Quanto a nós, que possamos nos sentir estimulados e acolhidos na noite de hoje e que durante toda esta semana possamos seguir com muitas reflexões e estudos juntamente às nossas obrigações e responsabilidades. De nossa parte, então, que a gente possa encerrar o dia de hoje com muita alegria em nossos corações. Graças a Deus.
Graças a Deus, obrigado. Fiquem todos com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser.